Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nestas conversas, buscamos orientar empresários e profissionais do mercado a desenvolverem as melhores práticas no seu negócio a partir da visão de quem entende do assunto. O Acre possui cerca de 37 mil estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar, envolvendo mais de 75 mil famílias agricultoras, segundo o Censo Agropecuário 2017 do IBGE. A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção agropecuária do estado, com destaque para a produção de mandioca, feijão, milho, arroz, café e frutas como açaí e cupuaçu. O estado também é conhecido pela produção de alimentos orgânicos, com várias iniciativas de certificação orgânica. O estado do Acre também traça projetos voltados para o desenvolvimento de uma economia florestal, respeitando a vocação extrativista local. Uma das medidas foi a organização de cadeias produtivas, como a da castanha e da borracha, o que permitiu o aumento e a diversificação da produção, além de melhorar a renda de famílias agroextrativistas. Apesar disso, o agronegócio no Acre ainda tem grandes desafios, como as dificuldades na logística, o aumento dos valores dos insumos, a ausência de assistência técnica e a falta de laboratórios específicos. Por isso, hoje vamos falar sobre as soluções que o Sebrae Acre oferece para atender as demandas dos produtores da região, além de entender o cenário local para futuros investimentos e novos projetos. Para falar sobre esse assunto, convidamos Muriele de Souza Nóbrega, analista de projetos que atualmente atua como coordenadora de negócios do Sebrae Acre. Olá, Muriele, seja bem-vinda. Você pode se apresentar para o público?
Olá, tudo bom? Bom, eu me chamo Muriele Nóbrega, eu sou analista de projeto e estou como coordenadora de negócios, né? Atuando diretamente com os segmentos do agronegócio, da indústria e da inovação. Trabalho há 10 anos no Sebrae Acre, né? Tenho como formação, eu sou engenheira agrônoma, então desde que entrei, fui direto para trabalhar com o setor do agronegócio, né? E a gente vem implementando diversas ações nesse segmento, contando atualmente com 8 iniciativas voltadas para o agro em todo o estado, tá? A gente atende os 22 municípios do estado do Acre.
Frente aos problemas que os pequenos empresários do agronegócio têm enfrentado no seu estado, quais as soluções o Sebrae Acre possui para a resolução desses desafios? E o que elas proporcionam de benefício aos pequenos negócios?
Bom, tendo em vista que o agronegócio ele é um importante setor econômico de desenvolvimento do estado, ele passa a ser parte fundamental, né, para o atendimento do Sebrae Acre. A equipe atuante hoje nas iniciativas, né? Nós contamos com 3 gestores e essas equipes elas atuam através dos escritórios regionais de atendimento, né? E vem realizando a implementação de diversas soluções através de projetos e processos estratégicos, né? E basicamente essas ações elas têm como foco o aprimoramento produtivo, mercadológico e o desenvolvimento territorial, né? A partir da valorização de quê? Das cadeias produtivas ou cadeias de valor que são prioritárias para o desenvolvimento do estado, né? A gente atende diretamente pequenos produtores, né? São produtores rurais, as ME ou EPP, que aqui a gente contempla como as integradoras, que são cooperativas, agroindústrias, que está no processo da cadeia de valor, certo? Então, basicamente, essas ações elas são implementadas, né, buscando aprimorar sempre a oferta de solução do Sebrae, né, bem como dos parceiros, porque a gente trabalha muito de forma integrada com os parceiros. E a gente busca sempre o quê? Qualificar, integrar e atender, né, com foco no nosso relacionamento. Aí sempre orientando para que a gente tenha uma geração de valor, eles entendam melhor a questão do mercado e que a gente possa promover a competitividade, a sustentabilidade, a assistência técnica e gerencial e fomentar, sobretudo, o empreendedorismo rural.
Como os pequenos negócios podem ter acesso a essas soluções no seu estado?
Bom, a gente, como eu já pontuei, nós estamos trabalhando através dos escritórios regionais. Nós temos 3 escritórios, que é o escritório que atende. Nosso estado é dividido em 5 regionais, então nós temos 3 regionais que atuam, né, para atendimento a todo esse público. Atualmente a gente está, para o agronegócio, atendendo todo o estado através de 8 iniciativas. Essas iniciativas são divididas em projetos e processos, projetos finalísticos com aquele que tem um público definido, né, que a gente inicia e finaliza o projeto com esse público, certo? E o processo estratégico, que é onde a gente trabalha as questões das parcerias e o atendimento espontâneo, que chega a atletarias, dos grupos, né, das comunidades, e através de até das próprias ações de mercado, como as rodadas de negócio, eventos, seminários, que a gente vem trabalhando. E também através dessas integradoras, né, que podem ser cooperativas, podem ser associações ou podem ser agroindústrias. As secretarias municipais hoje, elas têm um papel fundamental também. Elas trazem muito atendimento, elas, né, organizam esses grupos, principalmente os das feiras municipais. Então, a gente, através dessas iniciativas, né, consegue chegar a todo esse público.
Murielle, vou te pedir agora para comentar mais sobre quais resultados efetivos estão sendo alcançados ou já foram obtidos por meio da implementação dessas soluções. Tem algum dado que você possa compartilhar conosco?
Eu vou pontuar um pouco os dados de 2022, né? A gente está iniciando o ano, mas em 2022 nós investimos em torno de quase 3,5 milhões só para o segmento do agronegócio, e a gente conseguiu atender cerca de quase 3.500 pequenos negócios, né? Que isso, se comparado a 2021, a gente obteve um incremento de quase 35%, né, de pequenos negócios atendidos, e teve um aumento extremamente significativo no número de soluções e métricas, a parte física de atendimento, né, relacionada a 2021 também, que foi de 255%. Então, a gente aumentou significativamente a quantidade de pequenos negócios, né, na área rural atendida.
Murielle, e qual o custo para os pequenos negócios ao aderirem a essas soluções?
Bom, a maioria das ações que a gente vem trabalhando, com exceção da nossa solução, que é o Sebrae Tech, né, tem custo zero, tá? E são implementadas em parceria com algumas instituições do governo, tanto municipal quanto estadual. A gente também está realizando alguns projetos de captação de recurso para que a gente possa atender o maior público, né, desse segmento, principalmente aqui nos municípios isolados, com custo zero.
E quais outros resultados essas soluções pretendem alcançar no futuro?
Bom, a gente trabalha sempre com foco no desenvolvimento, né, daquela parte produtiva, mercadológica, pensando sempre nas cadeias produtivas prioritárias do Estado. Então, a gente está trabalhando através de estudos prospectivos, são estudos mais voltados não só com diagnóstico, mas com estudo de viabilidade, né, para a gente ter um referencial sobre as cadeias que hoje são consideradas como prioritárias para o Estado. Focamos bastante no desenvolvimento territorial e na utilização das políticas públicas, né, principalmente com foco na questão da promoção e fortalecimento das nossas indicações geográficas, né? A gente tem a indicação geográfica da farinha de Cruzeiro do Sul, primeira farinha do Brasil, indicação geográfica, e estamos pleiteando a segunda indicação geográfica do açaí, para o produto açaí, que é a indicação geográfica feijão. E pensando sempre na consolidação das cadeias produtivas prioritárias. Outro ponto seria a articulação para aumentar o percentual, né, das compras governamentais, junto às prefeituras e governo do Estado, desses produtos que advêm da agricultura familiar, né? Além disso, trabalhar toda a questão do preparo desses produtores, né, para eles participarem de ações de mercado, feiras, rodadas de negócio, rodadas de investimento, trabalhando sempre o foco no diferencial do produto, que a gente precisa ter um produto de qualidade para que ele consiga alcançar mercados novos, né? Trabalhar o desenvolvimento da propriedade rural, para que ele entenda ela como uma geração de um novo negócio e sempre pensando na obtenção de lucro a partir do que ele pode explorar dela, tá? Outro ponto que a gente trabalha bastante é a gestão das cooperativas e dos grupos de produtores e das integradoras. Estamos com foco também em aumentar o número de produtores que estão sendo com metodologias de inovação, né? Tecnologias, sustentabilidade. Então, assim, a gente precisa aumentar, quanto maior esse número de produtores entendendo esses processos, para a gente é mais significativo. E entre as outras, que são as consultorias gerenciais, que a gente atua com produtores e com cooperativas e agroindústrias, né, trabalhando cursos, capacitações, consultorias, né, e Sebrae Tech. E um outro ponto para finalizar, é a formação da central de negócios, né? Essa central de negócio o objetivo dela é favorecer a compra e a venda realizada em conjunto, né, desses produtos agrícolas, que visa basicamente a melhoria do custo da produção e a agregação de valor do produto comercializado. E, para finalizar, agora realmente a questão da rastreabilidade e a conformidade dos produtos, né, para que a gente possa ter aquela questão do aumento de acesso à oportunidade de negócio.
Quais outros problemas e desafios o Sebrae do seu estado identifica no agro local atualmente e que podem precisar de soluções no futuro?
Até conversei com a equipe com a qual eu estou trabalhando e a gente elencou como 4 pontos aqui extremamente... que a gente considera como um problema e um desafio bem, bem extremo. Principalmente, começando, né, a questão logística, devido às condições de trafegabilidade das estradas. Eu não sei se você tem acompanhado, mas praticamente a gente ficou com o estado isolado esses dias. Nós tivemos um aumento significativo no valor dos insumos, que é necessário para fazer o trabalho do desenvolvimento dessas cadeias produtivas prioritárias. Basicamente, a gente tem ausência total de assistência técnica, e o que dificulta uma série de questões, e também o acesso a crédito, né, por questões fundiárias, questões ambientais. Então, é um desafio. E a gente não tem laboratório, tem uma ausência de laboratórios específicos para trabalhar o quê? Classificação dos produtos, avaliação e conformidade. Né? A gente precisa colocar um produto diferencial na prateleira, mas para isso a gente precisa de uma série de normativas, atender lei, legislação, verificar, instrução normativa, Ministério da Agricultura. Então, essa ausência de laboratório dificulta um pouco, né, nesse processo de manter a qualidade e entregar o produto conforme preconiza.
Estamos chegando ao final do nosso episódio. Muito obrigada pela presença e pelas informações, Murielle. Você gostaria de deixar um recado final para os nossos ouvintes?
Bom, eu sou muito feliz em trabalhar com os produtores. Eu aprendo muito com eles. Eu acho que a vida de cada produtor é um exemplo que a gente deve seguir. Eles não desistem. Eles encontram muitas dificuldades, mas estão sempre dispostos a fazer. Sempre nos recebe muito bem. E eu espero que a gente possa contribuir para que eles, né, para que a gente consiga que eles prosperem ainda mais, né, e continuem nos recebendo com todo carinho, todo respeito. Eu sou fã, amo de paixão e amo o projeto, amo trabalhar com o produtor rural. Então, assim, a mensagem é: continuem, não parem, persistam sempre. Porque é eles que movem todo o processo.
Obrigada, Murielle. E esperamos que esse importante conteúdo ajude o seu negócio a crescer. Conte sempre com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigada e até o próximo episódio.